Ouvintes da Rádio Autominho, estamos de regresso para mais uma edição do Momento de Inspiração aqui na antena da Rádio Autominho, à segunda-feira, depois das 22, também nas redes sociais e na página com imagem, esta edição com a Maria do Céu e hoje também com a Oprah Winfrey. Vamos aqui falar de 18 conselhos desta apresentadora barra ex-apresentadora barra influencer que nos traz estes 8 conselhos para o sucesso, Maria Céu. É por aí que o nosso programa vai seguir esta trajetória nesta segunda-feira. Vamos então conhecer estes 18 conselhos da Oprah.
Olá, ouvintes. Toda a gente já conheceu a Oprah. Toda a gente já ouviu alguma vez falar dela. Há muitos críticos da Oprah. Há alguns que dizem que ela estimula esta parte de generosidade e de ser muito boa pessoa para construir o seu sucesso. Mas, na verdade, a Oprah cresceu com um programa que tinha na televisão e que esse programa depois começou a ter uma intenção, e a intenção era ajudar as pessoas e não denegrir e não aproveitar os pontos fracos e vulneráveis das pessoas para dar mais audiências. Portanto, as audiências dela era quando dava carros ou quando ajudava coisas assim, e é uma das pessoas que está na Forbes como das pessoas com mais poder no nosso mundo. Por isso,
uma das mais influentes na sua geração.
Uma das mais influentes.
Um património de 3 bilhões de dólares.
Muito. É uma pessoa que tem um canal de televisão chamado Own, Oprah Winfrey Network, e que nesse programa realmente há sempre algo positivo e fora do circuito de dramas.
Então vamos lá aos 8 conselhos.
É importante, a Oprah tem um podcast, tem Super Soul Sunday, que é um programa que ela faz todos os domingos na televisão dela, mas que está no podcast, em que ela convida todas as pessoas de referência, desde artistas, desde de tudo o que existe aqui no planeta, que tenha uma atitude positiva na vida, ecológica, humana e por aí fora, ela convida e é muito interessante. Todas as entrevistas são extraordinárias, por isso, se algum dia tiverem... A Oprah tem 2 livros, que eu não sei se já estão traduzidos para português, mas eventualmente estão. Se puderem, por favor, leiam esses livros, risquem, sublinhem, porque tudo aquilo que ela diz vai-nos direto ao coração, porque realmente aprendeu a comunicar de forma mais eficiente. E eu acho que é uma pessoa que eu realmente admiro e que diz muitas coisas que nos ajudam a viver melhor até. E um dos primeiros conselhos que ela dá, nós vamos apresentar 18 conselhos que para ela vão mudar completamente a sua vida e até vão lhe dar um sucesso, e seja o que o sucesso for para si. Nós temos um bocado aquela ideia do sucesso ser só de dinheiro, mas não. Nós temos o sucesso da nossa vida, que pode ser o sucesso de termos conseguido ultrapassar uma doença, de termos conseguido ultrapassar um desentendimento. Isso é ter sucesso. Por isso, nós temos que alargar esta questão do sucesso. Mas uma das coisas que ela mais fala e que é uma das coisas mais complicadas para nós seres humanos é encontrar o nosso caminho, encontrar aquilo que nós gostamos.
Dar asas à nossa vocação.
Sim, à vocação. E nós nascemos para quê e com o quê? Porque muitas vezes falamos no propósito, e qual é o nosso propósito de vida e qual é a nossa missão e o que é que temos que fazer.
Às vezes não sabemos, não é?
E não sabemos. E eu já me debati imenso com esta ideia do que é que eu tenho que fazer, do que é que eu devo fazer, porque há aquela questão humana que nós devemos fazer e há outra questão depois que é tipo um apelo, uma necessidade e um vazio que nós gostamos e que nós gostamos não. Quando nós sentimos isso, temos que procurar a razão e tentar arranjar uma solução para reduzir esse vazio. Por isso, todos nós nascemos com habilidades, com dons e talentos. Muitas das vezes a nossa educação na escola, nós perdemos essas habilidades, dons e talentos porque nos comparamos, porque nos queremos integrar nos moldes da sociedade, em todos os perfis e estereótipos, e muitas vezes as coisas que nós pensamos que somos bons não são assim tão fundamentais, nem tão brilhantes como os outros, e nós às vezes até colocamos assim um bloqueio, porque achamos que realmente tudo aquilo que nós fazemos não é assim importante. E nós damos aqui 2 passos a dizer assim, ouça, se você não desenvolve aquilo que você tem de melhor, e você tem que descobrir realmente o que é que faz bem, e o que fazer bem não é grandes coisas, porque nós temos aquela noção do que o sucesso, do que as coisas fantásticas têm que ser grandes. Não. Ouça, saber falar a palavra certa, ser uma pessoa aglutinadora, conseguir não criticar, conseguir até ser um elo de bem-estar na sua família, isso é uma vocação, isso é um dom, uma habilidade e um talento. E por isso, se sabe pintar, pinte, se sabe bordar, extraordinário. Ou seja, são essas coisas que nós temos que realmente desenvolver. Cantar, ou seja, cozinhar, jardinar, aquilo que você achar que realmente é um talento. Há coisas que são inatas, que nascem connosco, e você tem, era bom que descobrisse o que é que realmente nasceu consigo, que você faz muito bem, sem que ninguém lhe tenha ensinado. Porque isso é realmente...
Tem a ver com o segundo conselho, que são os sonhos, não é?
Sim, porque nós, à medida que vamos tendo mais idade, eu digo sempre, a vantagem de ter mais idade é que muitas vezes deixamos os nossos sonhos pelo caminho, porque a nossa vida, os nossos tempos, a sociedade, tudo aquilo que nós quisermos dizer, acabam por nos desviar um bocadinho dos nossos sonhos. E um dia nós sentimos-nos um bocadinho vazios, e não é só na questão do propósito, mas também vai ter ao propósito. E eu acho que uma das coisas mais fantásticas é nós fechamos os olhos e pensar o que é que nós gostaríamos de ser, de ter, de fazer, quando tínhamos 18 anos, quando tínhamos 15 anos. Porque nós aí vamos ressuscitar as nossas imagens, as nossas paixões, os nossos gostos. Porque há alturas na vida em que estamos tão focados no nosso trabalho, na nossa família, nas coisas que é importante fazer todos os dias, que de repente não sabemos exatamente do que é que gostamos. Fazemos de tudo, está tudo muito bem, mas isso muitas vezes não representa nem pouco mais ou menos, a nossa paixão, a nossa vida. E recuperar um bocadinho os sonhos de quando éramos pequeninos, o que é que gostaríamos de fazer, de viajar, de ser e fazer, é bom porque, para além de nos dar um sorriso, nós vemos qual é o nosso estado neste momento e que se conseguimos lá chegar ou não, ou o que é que nos está realmente a desviar um bocadinho desse sonho, desses sonhos. Os sonhos, queridos ouvintes, não têm algemas, não nos aprisionam. Os sonhos são dinâmicos e são flexíveis, ou seja, o facto de nós termos tido um sonho extraordinário aos 8 anos, ou aos 15, ou aos 20, ou aos 25, ou aos 40, por aí fora, não quer dizer que ele hoje tenha outros moldes, que seja muito mais rico, ou então esteja muito mais evoluído.
E incita-nos a prosseguir.
Sim, incita a acordar de manhã, independentemente do tempo, da chuva, do tempo, não sei o que, eu sei que nós deixámos influenciar muito por isso, acreditar que vale a pena levantar, que vale a pena fazer as coisas, por mais que não seja pelas pessoas que estão ao pé de nós, e também por as pessoas que nós podemos fazer alguma coisa por elas.
Muito bem. E, a seguir, ter uma visão grandiosa é outro conselho da ópera.
A ópera sempre aconselha a pensar grande.
Exatamente.
Ela diz, pense grande, não pense pequenino. Já que pensa e sonha, então pense no máximo que você puder. Porque nós, ao fazermos isto, estamos a abrir portas, supostamente, da abundância, chama-se da lei da atração. Aquilo que nós pensamos está vem ter connosco. E por isso a visão da ópera é que você sonhe cada vez mais, maior, e com mais detalhes e com mais pormenores e com sons, sabores, perfumes, com tudo aquilo que você quiser. E ela até tem uma coisa fantástica que eu fiz para a minha filha como prenda de Natal, que é um vision board, que é tudo. Imagino que você tem uma visão para fazer alguma coisa na sua vida, que tem uma meta, que tem um objetivo. Pode ser uma viagem, seja onde for. Pode ser fazer um curso superior, pode ser ler um livro. E então colocar naqueles quadros de cortiça que tem aqueles alfinetinhos e colocar todos os passos que levam ao fim. E então isto devia estar à nossa frente, ou de forma que nós pudéssemos ver isso todos os dias, e nós todos os dias acrescentar mais um detalhe, mais um pormenor, ao ponto de fazer um grande quadro, e que fosse um vision board, que fosse, melhor, a visão da sua própria vida, dos seus objetivos, e que é muito interessante. Você pode começar a fazer esse vision board com objetivos principais, tipo a saúde, o desporto, o que é que você quer fazer, o que é que você sonha ser. e depois ir acrescentando com recortes, mas é físico, não pode ser no telemóvel. E com recortes você coloca mais um pormenor, coloca mais alguma coisa que você fez, coloca uma citação, coloca uma imagem. E você chega ao final e tem uma coisa fantástica e sublime que você sabe que consegue fazer e que aquilo retrata muito a sua vida. É muito importante e dizem muitos professores, muitos psicólogos que realmente é um passo importante para criarmos e para começarmos a caminhar em direção às coisas que fazem sentido para nós e nunca nos esquecermos.
E depois também somos incitados pela ópera a fazer a diferença.
E fazer a diferença é primeiro sabermos o que é que nós somos, o que é que estamos aqui a fazer e o que é que nós devemos ser enquanto seres humanos. Acho que isto é pedra angular da ópera, é ter uma atitude de aceitação, de não xenófoba, não racista, ecológica e respeitosa com todas as formas de vida no nosso planeta. E realmente fazer a diferença é você eventualmente começar a separar o lixo, começar a fazer menos lixo, começar a usar eventualmente garrafas de vidro para usar menos plástico e fazer a diferença nas pessoas que estão ao seu lado, porque nós não podemos fazer a diferença muito fora de nós se não começamos por aqueles que estão perto. E mesmo que aquelas pessoas não percebam ou que você pense que aquilo que está a fazer não faz nenhum mínimo sentido, continue a fazer se isso faz sentir bem. Os outros não importam, importa que você tenha um percurso como bom ser humano e que deixe uma ideia, que deixe uma memória positiva quando cá não estiver, para quando cá não estiver.
Muito bem. E depois, na sequência disto, do fazer a diferença, também fazer o nosso melhor.
Fazer o nosso melhor, porque, queridos ouvintes, nós muitas vezes temos aquela ideia de, pronto, isto de sermos melhores e há sempre aquela noção de que nós somos os melhores do mundo ou todas as pessoas falham menos nós e isto é um assunto extremamente complicado e você tem que esquecer um bocado os outros e tem que pensar em si e pensar naquilo que, porque todos os dias você deve ir para a cama e nós sugerimos e aconselhamos e opa também que façam um muito curto o exame do que é que aconteceu no seu dia, as coisas boas e as coisas más. Não faça muito, faça 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. E fazer o seu melhor é que um ponto negativo não volte a ser repetido. Isso é ser excelente, é aprender a não repetir. Isto são coisas básicas, desde acordar de manhã cedo, não começar a gritar porque está toda a gente atrasada e é preciso tomar pequeno almoço, ou então alguma roupa que está na lavanderia que não foi levantada. É só uma questão de nós termos o nosso livro e tomarmos nota das coisas que têm que ser feitas. Por isso, queridos ouvintes, estas questões de fazer o nosso melhor é o nosso melhor para nós. É você não ter discutido, é você não se ter zangado, não se ter impacientado. Isto é fazer o nosso melhor. É não repetir as coisas más que fazemos sempre no dia anterior. Mas às vezes isso acontece. Isto não faz de nós péssimos seres humanos. Não faz de nós pessoas conscientes, atentas e despertas para aquilo que nós somos e para que muitas vezes somos apanhados por aí e só nos damos conta um bocadinho tarde. Mas o momento de epifania é descobrirmos ou termos apercebido que fizemos uma coisa mal. E a primeira coisa a fazer é pedir desculpa e a segunda parte e o segundo passo é não repetir.
E qual é a opinião da ópera sobre a riqueza e o dinheiro?
Eu acho que a ópera tem uma ideia muito extraordinária sobre a riqueza e eu acho que ela diz que o dinheiro está ao alcance de todos e que quanto mais ela é generosa, mais dinheiro ela tem. Isto é um bocado a base, eu acho que é um bocado difícil para quem tem pouco pensar que poderia dar alguma coisa que isso poderia aumentar o seu, não. A ópera também diz que, e ela, na televisão dela, tem imensas pessoas, tipo organizadoras de casa, organizadores dos orçamentos familiares, desde pequenos a grandes, que ajudam as pessoas a gerir o seu orçamento familiar, ajudam as pessoas e ensinam as pessoas a como é que se faz um orçamento familiar, o que é que se deve pagar, o que é que se deve cortar e como é que nós podemos gerir a nossa vida de forma que não tenhamos surpresas que às vezes temos. Mas uma das coisas que é importante para a ópera é nós vivermos com aquilo que temos e sermos cumpridores e não fazermos mais do que aquilo que pudermos fazer para que isso não, depois não atue contra nós. E se pudermos fazer mais alguma coisinha num tempo livre, que pode ser um bordado, pode ser uns bolinhos, eu não sei o quê, que aumentem o nosso dinheiro para que possamos comprar algo que nós consideramos fútil ou que está fora do nosso orçamento, isso é uma coisa fantástica que nós todos devíamos fazer. Encontrar alguma coisa que nós pudéssemos ganhar algum dinheiro para comprar aquelas coisinhas que nos ajudam a ficar mais contentes.
E diz a ópera que celebrar a vida traz sempre mais comemorações.
É verdade, e nós falamos aqui no programa há muito tempo, já podemos dizer há 8 anos, é muito tempo, que uma das coisas mais fantásticas do ser humano é a capacidade de poder celebrar a vida. De verdade, de sentir essa questão, de sentir porque está acordado, de sentir porque está sol, de sentir porque é chuva, de sentir porque até comeu qualquer coisa que soube muito bem. Celebrar um objetivo que se concretizou, celebrar uma ideia fantástica que apareceu, celebrar um vision board que você concluiu, ou então que ficou fantástico, ou que você está a fazer, celebrar porque começou a escrever, celebrar porque começou a ler, celebrar porque afinal deixou de fumar, ou celebrar até porque deixou de tomar tanto café. Por isso nós aqui no programa dizemos muitas vezes que nós devemos prestigiar os seres humanos que nós somos e dignificarmos a nossa vida e dignificar tudo aquilo que fazemos. Mas isso passa tudo pela celebração da vida, dos passos, de ficar contente, de se abraçar e dizer, pá, sério, conseguiste, fiz.
A ópera também segue muito a ideia de não olharmos para a vida alheia e seguirmos o nosso próprio caminho.
Nós andamos muitas vezes a dizer, e eu já ouvi algumas críticas sobre as nossas questões dos Facebooks e dos Instagrams, e eu acho, queridos ouvintes, que são instrumentos extraordinários de trabalho e fantásticos. Agora, perdemos muito do nosso tempo a ver o que o nosso vizinho faz, ou que roupa veste, ou que fez, ou que viagem, ou na maneira. Isso acrescenta alguma coisa à sua vida? Vai acrescentar um vazio, vai até fazer surgir talvez uma invejazinha, porque aquela pessoa fez mais ou foi a do sítio que você gostaria de ir. E eu acho que isto, a não ser que seja alguém tipo uma influencer, alguém que faz da vida algo mais do que aquela coisa mais básica de todos nós e que se usa a si mesmo e as suas habilidades, talentos e por aí fora, e até a sua fama, entre aspas, para ajudar os outros, para evidenciar outras falhas, para nos ajudar a encontrarmos motivos para defendermos alguém, defendermos uma causa, ou então para assumirmos hábitos de mudança até ecológicas no nosso planeta e por aí fora. Eu acho que é sempre uma das coisas muito importantes que nós devemos fazer todos os dias. Por isso, queridos ouvintes, todos os dias seguirmos o nosso próprio caminho, e se você não tem um caminho, quer dizer, deixe fluir. Eu acho que quando nós não sabemos fazer, não devemos pressionar, porque quanto mais pressionamos, menos sabemos. É deixar fluir, é agradecer o tempo todo. Se você não sabe qual é o seu propósito, agradeça porque está atento e porque esta ideia lhe surgiu. Agradeça só. E porque assim, ao agradecer, você está a valorizar aquilo que já tem. E quando nós valorizamos aquilo que nós temos, muitas outras coisas podem aparecer porque nós não salientamos nas outras coisas. E não quer dizer que você não seja amigo do seu amigo e que fique feliz com os seus feitos. Mas você, acima de tudo, tem que estar feliz com aquilo que é, feliz com aquilo que vai fazer e feliz com o seu percurso, com a sua atitude enquanto ser humano. Que outros o ajudem a ser assim é ótimo. Agora, que os outros ajudem para o distrair e para criar ruído na sua vida, penso um bocadinho nisso.
E agora temos aqui uma possibilidade de juntarmos dois conselhos. Um tem a ver com a energia que nos traz a paixão por alguma coisa, por uma escolha, e também o facto de nós sermos os condutores da nossa própria vida. Portanto, como aqui diz, nós pintarmos o nosso próprio quadro, não é?
É verdade. E vocês não se esqueçam que todos os dias vocês acordam e à vossa frente tem 24 horas de possibilidades ilimitadas e infinitas que você pode escolher, que você pode optar, que você pode querer experimentar fazer de uma forma diferente. Estas possibilidades acontecem a cada segundo. Uma escolha, tudo aquilo que você fez ontem, uma escolha, e a escolha pode ser até por estar muito mais consciente, por estar muito mais desperto, por estar muito mais atento a tudo que é vida. E eu acho que isso vai lhe dar mais tempo para você responder e você vai ver que vai reagir menos, com impaciência, com brusquidão, com rudeza e por aí fora, porque dá um tempo. E nesta questão do tempo, queridos ouvintes, é importante que percebam que muitas vezes aquilo que os outros fazem, pensam e dizem, não é contra si, não é especificamente contra nada, é só uma atitude dessas pessoas num determinado momento com alguma coisa, mas não tem que ser contra si. Por isso, quando nós vemos estas coisas e não leva a vida de uma forma tão pessoal, que nós já falamos muitas vezes neste princípio budista, você percebe que muitas das vezes as críticas que lhe são dirigidas não são propriamente assim, mas é para a pessoa que as refere. Por isso, isso é uma possibilidade de você dar dois passos atrás e de não reagir. Depois, fazer o que se ama, que tem muito a ver com um propósito, tem muito a ver porque nós chegamos a uma determinada idade, ou então pessoas muito novas, tipo teenagers e por aí fora, que gostam, ou que estão a estudar, não têm muita escolha porque têm que estudar, não é? E dentro daquilo que estudam são obrigados a estudar, e por isso gostar é daquelas coisas que reduz o mal, ou então que torna o mal obrigatório, porque é estudar, pode ser um mal, mas pode é um bem, que reduz isso para um bem-estar. Mas é importante fazer o que nós gostamos em alguma hora do dia. E não se esqueçam que muitas vezes nós temos os contextos à nossa volta, mas devemos ter sempre alguma meia hora, algum 45 minutos, o tempo que você quiser, para fazer o que gosta. E fazer o que gosta até pode ser para ir para o Instagram, pode ser para o Facebook, pode ser para o YouTube, pode fazer um jogo, pode ser um programa de televisão. Mas é importante que você faça, porque isso vai lhe dar até motivação para você desligar e fazer outra coisa. Ser um artista da nossa própria vida é você deixar de ser a personagem secundária da sua própria vida. Muitas das vezes, queridos ouvintes, nós somos até os figurantes da nossa própria vida. Tem tanta gente importância da nossa vida, tanta gente... E depois há coisas invisíveis que têm importância na nossa vida, tipo os nossos pensamentos, a nossa história passada e a nossa história futura, que nós não conhecemos, mas que começamos aqui a fantasiar. Queridos ouvintes, meras ilusões. Aquilo que eu estou a dizer, seja um personagem da sua própria vida, seja a personagem principal. Comece você a fazer escolhas e comece a estar consciente dessas mesmas escolhas. Há momentos, queridos ouvintes, que nós não podemos escolher. E então o que é que nós podemos fazer? Uma oração, um mantra, uma música, um poema, o que quiser, e deixar fluir. E você vai ver que vai encontrar sempre algo que o vai ajudar a voltar a si.
Depois há outro conselho, que é a busca pela autenticidade.
Nós falamos muitas vezes no programa, nós temos personas, imensas personas. O importante é nós descobrirmos os papéis que desempenhamos ao longo do dia, ao longo do tempo, ao longo da idade. E quando nós conseguimos tirar a roupa desses personagens e sermos nós próprios, é ótimo, é fantástico, porque não permitimos que as coisas que temos que fazer nos retirem a nossa verdade, não retirem aquelas, o que é que nós somos de verdade. Mas isto é um processo de uma vida toda. A autenticidade é algo que num determinado momento está abafado, num determinado momento começa a ser a parte principal e depois, quando a parte principal, depois há um equilíbrio entre as nossas personas e a autenticidade. O mais importante de tudo, queridos ouvintes, é que nós possamos nos divertir a viver, que possamos nos divertir a fazer as nossas personagens todas, e até podemos ser figurantes, mas que nos possamos rir e que nós saibamos que estamos a ser figurantes, mas que no fim de contas somos as personagens principais, porque nós foi isso que nós escolhemos. E isto é que é importante, queridos ouvintes. A autenticidade é saber aquilo que você é, saber que você até fez ali uma curva, mas que essa curva que não lhe retira absolutamente nada daquilo que é importante na sua vida. E isto é muito.
E depois, sermos ilimitados também, ou seja, não colocarmos tetos nem barreiras às nossas ambições, e podemos aqui juntar depois já outro conceito também da ópera, que é o assumir riscos, porque isso leva-nos a que possamos falhar mais, não é?
É verdade, e muitas vezes os riscos, a ideia do risco é quando nós temos desafios, sejam eles quais forem, podem ser do mais básico, elementar, até ao mais complexo. E quando nós temos alguma coisa nova para fazer, isto pode ser fazer 5 minutos de desporto, ler uma página de um livro, tudo isto acaba por a nossa história, o nosso processo e a nossa preguiça, a nossa inércia, porque há tanto ruído, porque há tantas coisas para fazer, que nos distraem até destas coisas que nós até gostaríamos de fazer e de concretizar. E por isso, ser ilimitado é todos os dias você conseguir fazer alguma coisa. E quando você sente que é um risco, e você tem que avaliar esse risco, se é um risco que põe em ameaça à sua integridade física, como ser humano, você tem que ter cuidado. Por exemplo, vai conduzir a 200 numa estrada que é só 90, queridos ouvintes, não sei se é a melhor atitude. Por isso, você tem que avaliar os riscos, principalmente nos riscos das escolhas e das decisões. E quando você tem dúvidas, você tem sempre que falar com a pessoa que pense igual a si, alguém que saiba ouvir e alguém que vai ajudar a perceber qual é o caminho que tem que percorrer. Mas é importante correr riscos, é importante, porque assim, sem correr o risco você não sabe qual é a melhor escolha. Portanto, você escolhe e pronto, e depois tem que assumir aquilo que vier, mas tem que assumir com responsabilidade. Não é assumir à maluco, nem pensar, é assumir com responsabilidade e com consciência e pedir ajuda quando são situações mais complicadas.
Fechamos o programa com os dois últimos pontos da ópera, onde eles têm a ver com o crescimento. Já falámos aqui disto, que tem a ver como quando as coisas correm mal, isso servir-nos de sabedoria para próximas etapas e para próximos objetivos que queiramos tomar. E depois tomar uma atitude que é estar disposto, de facto, a perseguir um objetivo.
Nós falamos muito aqui no crescimento enquanto seres humanos e o crescimento da nossa vida e o crescimento da nossa personalidade e o crescimento da nossa atitude e por aí fora. E na nossa evolução e como é que nós vemos isso tudo e como é que as coisas podem ser entendidas. Nós, acima de tudo, damos muito valor aos aspectos negativos que acontecem na nossa vida, muitas vezes são os geradores da nossa infelicidade, mas nós não nos apercebemos disso. E de vez em quando vêm assim umas ideias extraordinárias, tipo, guarde esses maus momentos como as suas verdadeiras e mais valiosas pérolas e faça um colar e use esse colar com toda a verdade, com toda a transparência e com todo o prestígio, porque todos nós passamos por maus momentos. Fazer segredos dessas coisas não ajudam absolutamente coisa nenhuma. Metê-los numa gaveta, pior ainda. Por isso, façam o seu melhor colar de pérolas e essas pérolas são todos os momentos maus. E depois, mesmo que você não perceba o que é que isso lhe trouxe de bem, você tem a ideia.
Traz sempre um ensinamento.
Sempre. Por menos que não seja, não vai repetir. Mas mesmo que possa repetir, você sabe que aquilo não é uma escolha. E você sabe que não quer passar pelo mesmo. E mesmo que não seja assim uma coisa muito dita, você sente isso. E quando sente isso de verdade, isso não volta a acontecer, porque é uma verdade. E depois tomar uma atitude, primeiro relativamente a si, relativamente ao seu percurso aqui enquanto ser humano. Isto começa desde pequeninos, queridos ouvintes, teenagers, aquilo que vocês quiserem. Podem achar que isto é muito demagógico, mas não é. Não sejam maus para os vossos colegas, ajudem na medida do possível. Vocês sacanear não é um bom princípio, nem é um caminho de crescimento, de crescimento humano. E por isso, nós muitas vezes vemos pessoas extraordinárias que nós admiramos e nós queremos ser como elas, mas acreditem que todas essas pessoas têm uma base, são bons seres humanos. E é isto que nós andamos a falar. É como você pode ser um melhor ser humano, ser uma atitude, ser um valor e que isso depois acabe por voltar para a sua vida, para melhorar tudo o que você quer e para conseguir chegar àquelas metas que você tanto deseja e ainda não chegou.
Hoje fechamos o programa, de facto, desta forma. Foram 18 conselhos para o sucesso, segundo a Oprah Winfrey, uma apresentadora de talk show nos Estados Unidos, muito famosa, e que já tem também a sua própria televisão e a sua própria equipa. Fechamos assim este programa, Maria do Céu. Voltamos 2-8 dias novamente à antena da Rádio Altomingo. Hoje a música de fecho é com o Kid Laroi e o Justin Bieber, uma dupla aqui a interpretar Stay. Nós voltamos então.
E fiquem connosco.
E fiquem comigo, voltamos na próxima semana.
I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. You can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. I need you to stay.